Sim, ô Diogão. 3 horas? Vocês estão crentes, hein? Meus irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mateus capítulo de número 28, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28, amém? Essa caneca aqui, você sabe que eu namoro ela, você quase quebrou ela aí agora, hein? Vigia com essa caneca aqui, que eu sei que Deus vai tocar um dia, hein? Mateus capítulo de número 28. Põe desse lado aqui, ó, deixa eu pôr desse lado. Parece que eu não sei que eu sou direito, parece que dá um... Vocês são chique. Mateus capítulo de número 28, quantos irmãos vai achando? Eu quero externar a Deus aí a minha gratidão junto com os irmãos, amém? Diogo, parceirão, bem? Diogo é um amigão, tá, Diogão? Tá no nosso coração essa igreja. Deixa eu já colocar aqui. Valeu, profeta. Será que cabe aqui, Diogo? Cabe. Você tá chique. Ele disse que eu tô bonito, eu falei, eu já cheguei aqui no tempo de trevas, né? Mas... Aí Jesus é gracioso, né? Amém? Pastor Heraldo, né, nosso pastor, os obreiros, os irmãos aí são uma família para a gente, tá? O Lucas, Deus abençoe. O Lucas estava orando na hora que eu chamei ele, eu falei, então você mesmo que vai comigo, que você está orando, então você continua orando, tá? Porque esse agora é um momento abençoado. Amém? Capítulo de número 28, versículo de número 1, quem achou, diga amém. No fim dado sábado, ao entrar primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ao sepulcro, e eis que um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espantados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse, não temas, porque sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vinde e vedes, e ele jazia, e depois depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e eis que vai adiante de vós para Galiléia, e o vereis como ele tinha dito. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tornando-os de medo e grande alegria, e correram-se aos discípulos, e eis que veio ao encontro delas, e disse, salve, e elas aproximando-se, abraçou-lhe os pés, e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide, avisai os seus irmãos, e dirigiu-se a Galiléia, e lá o me vereis. Amém? Pode tomar os seus assentos. Bom, tem gente que critica, mas eu acho que tem um fundo aí, tem bastante cara top. A banda aí, eu não vou falar AD não sei o que, AD Praise, é isso? Ó, top, sabia. Pelo menos uma coisa, eu tinha que falar meu inglês, né? Deus abençoe, vocês são 10, tá bom? Vocês são... Guilherme, Deus abençoe, tá? Pelo convite, tá bom? Guilherme é um obreiraço. Ganharam um presente aí também, porque o Guilherme é um amigão. A Stephanie, essa família que nós aprendemos a amar. E a todos do Filhos do Rei, tá bom? Que Deus abençoe o Diogo, essa igreja. Que Deus lhe prospere no reino de Deus. Para que a glória do Senhor seja sempre engrandecida. E que seja sempre aparecida a glória de Deus. Eu gostaria de um tempo rápido do coração da igreja para que eu possa falar alguma coisa ao qual Deus colocou no meu coração. Falar da vinda de Jesus e também da cruz e da ressurreição de Jesus é uma coisa que nos traz muita emoção no nosso coração, porque a gente percebe que é uma das coisas que se perde do meio da igreja, é falar da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós vamos perceber que esse texto é um texto conhecido, mas nós vamos perceber que Mateus, ele tem um jeito muito peculiar de escrever na linguagem que Mateus escreve. Mateus, ele vai colocar uma palavra aqui que, quando nós vamos observar essa palavra na língua em que Mateus escreveu, nós vamos perceber por que é que Mateus colocou essa palavra. Mateus, ele vai colocar uma palavra aqui por 4 vezes. E essa palavra que Mateus vai colocar por 4 vezes é uma palavra proporcional. Ele coloca aqui, não é ele está colocando essa palavra ao léu, mas ele vai colocar essa palavra porque é uma proposição de Mateus. A palavra que Mateus vai colocar, a gente vai perceber que ela está no verso de número 2, no verso de número 7 e no verso de número 9. A gente vai perceber que Mateus diz: eis que houve um grande terremoto. A gente também vai perceber que Mateus vai usar a palavra eis que, ele vai adiante de vós para a Galiléia. Nós também vamos perceber que Mateus vai usar a palavra eis que, também no versículo de número 9. Eis que as mulheres viram Jesus, prostraram e o adoraram. Mas por que que Mateus então, ele está colocando esta palavra, eis que, no versículo de número 2, no verso de número 7 e no verso de número 9. Quando Mateus, ele quer chamar a atenção de alguém, não tem como Mateus cenar com a mão, também não tem como Mateus grifar, porque Mateus não tem como chamar a atenção do seu ouvinte. O que Mateus vai fazer para que os seus ouvintes prestem atenção naquilo que ele está escrevendo? Ele vai usar uma palavra grega aqui, que é a palavra kai edu. Essa palavra grega que Mateus usa, kai edu, é como se Mateus estivesse dizendo para nós: para tudo que vocês estão fazendo, e preste atenção nesse texto que eu estou escrevendo. É como se Mateus chacoalhasse alguém que estivesse em tanto perigo, ou ele quisesse chamar a atenção de alguém. Quando eu quero chamar a atenção de alguém, a gente grita: oh, para o que você está fazendo. A gente tenta reagir para que alguém preste atenção em nós. E quando Mateus coloca a palavra caedu, é como se Mateus estivesse dizendo para os seus leitores: para tudo que vocês estão fazendo, para tudo que vocês tivessem de importância para fazer, e preste atenção agora nesse texto que eu estou escrevendo. Tudo que tiver importante, Mateus coloca aqui. E quem vai ler o Evangelho, o capítulo de número 28 de Mateus, ele vai compreender essa linguagem e esse eis que. Ele vai ler e vai entender que Mateus está dizendo: vejam, preste atenção. E a primeira atenção que Mateus quer prender para os seus leitores é o cenário que está acontecendo. Ele diz: eis que houve um grande terremoto. Por que que Mateus quer que os seus leitores prestem bem atenção? Olhem, pare tudo que vocês estão fazendo. Preste bem atenção, houve-se um grande terremoto. Quando nós vamos olhar isso,
ao nosso olhar, parece algo normal, parece algo natural, mas Mateus está chamando a nossa atenção para esse terremoto. Por quê? Qual é o cenário do terremoto? Qual é o período do terremoto? Primeiro, o período do terremoto está acontecendo no translado de sábado para o domingo. E em Israel, no translado de sábado para domingo, nenhum judeu poderia fazer barulho. E Mateus quer chamar a nossa atenção para a soberania do poder de Deus. Mateus quer prender a atenção dos seus leitores e dizer assim: olha, é tempo de silêncio em Israel. É tempo de período de ficar quieto, mas Deus está quebrando o protocolo, Deus está quebrando o silêncio, Deus está quebrando o cenário, está quebrando a lei judaica, está quebrando todo o silêncio e está fazendo um grande barulho. Não, isso, um grande terremoto é silêncio, mas Deus não está em silêncio. É tempo de ficar quieto, mas Deus não está quieto. É tempo de fechar a boca, mas Ele não está fechando a boca. Ele está fazendo um grande terremoto. E Mateus quer que a gente prestemos atenção na palavra grega megas, grande. E megas para judeu não é uma coisa como esse templo, que a gente diz, poxa, o templo é grande. Não, megas no grego é muito mais do que grande. É magnificamente extraordinário, grandíssimo. E ele diz, olha, preste atenção nisso. O terremoto que Deus está mandando, está tomando conta de Israel, está tomando conta do cenário, e Mateus está dizendo, preste bem atenção, Deus está quebrando o silêncio. Por quê? Porque há tempo na nossa vida que a gente diz, poxa, estamos vivendo o momento do silêncio, estamos vivendo o momento de ficar quieto. Aí Mateus quer prender a nossa atenção aqui, que o nosso Deus é um Deus de barulho, é um Deus que quebra silêncio, e eu acredito nessa madrugada que o nosso poderoso, soberano, grande, eterno Deus há de quebrar o silêncio da nossa geração, porque nós estamos vivendo um tempo que diz não, é o tempo da igreja ficar quieta, é tempo da igreja se esconder, mas eu digo ao contrário, é tempo de Deus fazer barulho, porque a igreja ainda está viva, e o Deus dela é vivo, o Deus dela é poderoso.
Oh, glória!
E é aqui que Mateus quer prender a nossa atenção, para mostrar o cenário que ele está vivendo. É o cenário de ficar quieto. E o que Mateus quer? Vejam o poder de Deus. Vejam o quanto Ele é poderoso. Vejam o quanto Ele tem poder. Olha o poder dEle. Veja o que Mateus está querendo dizer. Olha, porque um anjo chegou e fez esse terremoto e a pedra se moveu. Segundo, veja o poder dEle. Ele removeu a pedra em que estava o sepulcro prendendo Jesus. Vejam também que o anjo desceu e removeu a pedra e se assentou sobre aquilo que estava prendendo a visão de olhar para dentro do sepulcro. É isso que Mateus quer que a gente preste atenção. Que a gente precisamos olhar o tamanho do poder de Deus. Porque quando a gente entra no Evangelho, e só entra, mas não conhece o poderio do nosso Deus, não conhece o tanto que Ele é poderoso, os nossos problemas não são nada perante o poder dEle. O que nós passamos não é nada perante a soberania dele. É aqui que Mateus quer que quando as aflições chegar na nossa vida, quando as lutas chegar na nossa casa, nós tenhamos que olhar para esse texto que Mateus quer que nós olhamos e observamos o tamanho do poder de Deus. Todos os nossos problemas não são nada perante o Deus que é poderoso. Ele é tão poderoso que não precisou homem para remover a pedra do sepulcro. Ele é tão poderoso que o anjo senta na pedra do sepulcro. Ele é tão poderoso que olha para você ver o que Mateus continua dizendo. Eis que presta atenção nisso. O aspecto era como de um relâmpago, a veste como? Alvo como a neve. E aí a Bíblia vai começar dizendo assim que os guardas que guardavam o sepulcro começaram a tremer perante esse poder de Deus. Qual é o cenário disso? Preste bem atenção para você entender o cenário. As mulheres estavam indo visitar o sepulcro de Jesus. E esse terremoto acontece com as mulheres lá no sepulcro. Você já imaginou a cena, tudo aquilo balançando? As mulheres no cenário, os guardas vendo aquele grande terremoto. E a Bíblia vai dizer que os guardas romanos estavam guardando. Qual é o aspecto, a evidência, a característica do guarda? Todo guarda romano, ele não pode demonstrar medo. Porque se ele demonstrar medo, ele demonstra que ele é frouxo e ele não serve para ser um guarda romano. Só que perante o poder de Deus, Mateus diz, ó, eis que presta atenção. Cai Edu, olha o que está acontecendo. Os guardas começaram a tremer. Ficaram apavorados. Terceiro, ficaram desmaiados como mortos. Qual é o cenário que Mateus quer que a gente preste atenção? Dentro do sepulcro. Qual é o cenário dentro do sepulcro? Jesus já não está mais lá dentro. Quem olha para dentro do sepulcro tem cheiro de vida. Quem ora fora do sepulcro tem cheiro de morte. Por quê? Porque o cenário muda perante o poder de Deus. Olha o que Mateus está dizendo. Isso é importante. Ele muda. Mateus quer que a gente preste atenção nisso. Lá dentro do sepulcro, cheiro de vida. Fora do sepulcro, os guarda como mortos. Deus muda o cenário agora. Por quê? Porque o poder de Deus intervém as coisas, muda as coisas. Porque onde era para ter morte na nossa vida, hoje temos vida. Aonde é para ter vida, agora Deus está dizendo, olha para vocês verem como Ele muda o cenário das coisas. Ele perante o seu poder. E eu quero liberar uma palavra através da Bíblia. Que aonde tiver morte, a partir dessa vigília, Deus vai manifestar com vida para a glória do nome dEle. Porque o poder de Deus é capaz de fazer isso. Mudar o cenário das coisas. E Mateus diz assim, olha, os guardas estão como mortos. E o sepulcro, quem olha para o sepulcro, tem vida lá dentro. Porque Cristo já não está mais lá. Quem olha para o guarda, como mortos. Quem olha para o sepulcro, vida. Isso é totalmente contraditório. Totalmente oposto. E é isso que Mateus quer que nós olhamos e prestamos atenção.
Mateus quer prender a atenção da gente, que quando tiver um cenário de morte, Deus é capaz de mudar para o cenário de vida. Quando tiver um cenário que a gente olha e diz, não tem mais jeito, Deus diz, olha para esse texto, que Ele é capaz de transformar cenários de morte em vida. Talvez na nossa casa nós dizemos, o cenário está como morto, mas o nosso Deus, Ele é capaz de transformar o cenário da nossa casa, da nossa família, da nossa história, para que a glória do poder dEle seja engrandecido. É aqui que Mateus vai prendendo a gente, para que nós percebemos isso. Olha, os guarda tremeram, apavorado, e ficaram como se estivesse mortos. Aonde tem cenário de vida, era para ter um cenário de morte. Deus intervém com o seu poder. E Mateus vai dizer, preste bem atenção nisso, no poder dele. Mas as mulheres estavam no cenário. E o normal é a mulher desmaiar perante um cenário forte. Mas quem desmaia é os homens. Por quê? Porque quem não está acostumado com o poder de Deus, ele se assusta. As mulheres estavam acostumadas a ficar perto do poder de Jesus. Só que todos que não estão acostumados com as coisas espirituais, sempre ele vai se assustar, tremer. E as mulheres não podem desmaiar, porque elas precisam enxergar o poder de Deus. E Deus vai tirar muita gente de fora, mas vai deixar muita gente com fragilidade para mostrar o poder de Deus. As mulheres eram frágil. Os homens, cenário de que são fortes, brutos, mas olhavam para eles, caído no chão, desmaiado. E as mulheres, firmes e fortes, olhando o cenário do poder de Deus. Porque Deus vai colocar coisas fracas para ver o poder dEle. E vai tirar aqueles que dizem forte para ficar de fora, mas Deus vai levantar uma geração que não tem muito o que haver, mas vai ver o poder de Deus. É aqui que Mateus vai continuar dizendo, continua vendo isso. Segundo, eis que, eu vou ser rápido. Primeiro, eis que, vejam o poder de Deus. Vejam que Ele é poderoso. Segundo, Mateus vai usar outro caído para chamar a atenção. Ele diz assim, olha, e depois depressa, dizei aos discípulos, e quem está falando aqui é o anjo, que ele ressuscitou dos mortos. Versículo de número 7. E eis que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Primeiro esquema, Mateus quer mostrar para a gente como ele é poderoso. Agora no versículo de número 7, Mateus coloca outro, proporcionalmente o esquema. Caedu, preste de novo atenção. Mateus agora sai do cenário do poder. E agora ele sai no cenário para falar da conversa do anjo com as mulheres. E Mateus quer que a gente para tudo que a gente estivéssemos fazendo agora e olhasse para esse texto de novo. É como se ele estivesse acenando a mão, dizendo, preste atenção. Olha isso aqui. Ele vai adiante de vós para a Galiléia. O que, que Mateus quer nos mostrar aqui? Que o poder da ressurreição de Cristo é capaz de nos dar sempre um novo recomeço. Vou até tomar água depois dessa. E depois depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Caedu está aqui de novo, proporcionalmente. Por quê? Porque Mateus está desenhando o cenário que os discípulos estavam. Aonde estão os discípulos aqui? Pescando, desanimados, frustrado, sem expectativa ministerial. Pedro negou 3 vezes. Qual é o coração de Pedro nesse texto? Desanimado. Neguei o mestre. Totalmente sem solução de vida. Aí o anjo diz assim: preste bem atenção, que o Cristo da ressurreição tem a capacidade de nos dar sempre uma nova chance. Olha o que Mateus quer que nós prestemos atenção. Diz para eles que ele vai adiante de vós. O que é isso? Adiante é ir na frente, é ir primeiro, é estar na frente de, é ter mais vontade do que eles. Quem está mais interessado de os discípulos recomeçarem de novo sou eu, o próprio Cristo, o próprio Senhor, que está dizendo: caiu, tem uma nova oportunidade de recomeçar de novo. Falharam, diz para eles que tenha oportunidade de um novo recomeço, porque ele está vivo e tem uma nova chance para recomeçar de novo. É por isso que a mensagem da ressurreição de Cristo, ela não pode sair dos nossos púlpitos. Porque quando a gente fala do Cristo ressurreto, a gente está falando: tem chance para recomeçar de novo. Dá para se levantar de novo. Dá para se erguer de novo. Dá para recomeçar de novo. Tem oportunidade de novo. O Cristo está dizendo, Mateus está olhando nesse texto e está falando: há uma oportunidade para recomeçar de novo. Talvez você orava de novo. Hoje é noite de você recomeçar de novo. Talvez quando você é novo convertido, como eu era, como eu já fui, aquele afoito do novo primeiro amor, de recomeçar, quando aquele primeiro amor, eu quero tudo, fazer tudo na igreja, tudo eu queria fazer na igreja, e o tempo, as lutas, queda, vai nos machucando, a gente vai ficando mais duro, de vez ficar mais mole, mas vai ficando mais duro de coração, e o Cristo hoje está dizendo: filho, hoje é noite de você recomeçar de novo, cantar com mais amor, pregar com mais vigor, ter mais responsabilidade com o ministério, com a obra, com o reino, com a oração, com o jejum. Mas olha os meus pecados, eu falhei, eu acho que eu não vou ser mais como antes. É o diabo quem falou, porque Cristo está dizendo: eu vou adiante de vós para recomeçar de novo. Ele quer, Taras, dá chance de recomeçar de novo. Eu preciso recomeçar de novo. Aquele jeito simples que a gente levantava da cama, já não ia para o celular, mas descia na cama de joelho e dizia: Pai, bom dia, recomece de novo. A simplicidade do Evangelho, há uma necessidade de nós recomeçarmos de novo. Hoje é uma madrugada que Deus preparou para falar aos nossos corações, para a gente olhar para trás, como a gente era melhor, como a gente pegava na Bíblia com mais temor, com mais vigor, orava mais, tinha mais temor, mas as quedas, talvez estamos como Pedro, pecamos, negamos muitas vezes, e o diabo coloca na nossa mente, agora leva de qualquer jeito, agora não tem muito mais jeito, agora não, é mentira dele. Cristo está interessado, e é interessante isso, que Cristo diz para ele assim, ó, diga que eu estou na Galileia, aonde é a Galileia, aonde ele chamou os discípulos pela primeira vez, aonde eles ouviram Cristo pela primeira vez. Então hoje é uma madrugada de nós recomeçarmos de novo, a um despertar no nosso coração, para a gente voltar a orar de novo, voltar a jejuar, voltar a recomeçar. Hoje é madrugada de nós recomeçarmos de novo. Experimente um novo recomeço. Eis que ele está interessado que você recomece de novo. Recomeçar de novo sempre é bom. Sabe por quê? Porque quando você recomeça de novo, você nunca vai para o mesmo lugar. Você não tropeça no mesmo buraco. Você fica mais esperto. Você fica mais ligeiro. Você já viu o relacionamento, quando você fala assim, porra, quando você namora aquele cara deu trabalho para você, aí você olha pelaquela característica daquele cara e fala, rapaz, está parecido, vou com o pezinho, vai lá, você não vai mais, você fica mais ligeiro, é bom recomeçar de novo. A gente quebra a cara, mas a gente amadurece. Então ele está dizendo, vamos amadurecer, mas vamos recomeçar de novo. Isso é a ressurreição de Cristo. É oportunidade de recomeçar de novo. Eu lembro quando eu comecei na caminhada, parecia que eu era louco. O cara tinha saído da boca, da vida louca, da vida perturbada. E os traficantes ficavam doidos, que ninguém ficava na boca, dizia, poxa, o neguinho ficou doido, o cara ficou louco por Jesus. O cara ficou louco, e eu disse para Deus, poxa, como eu preciso recomeçar de novo? Como eu preciso sair um pouco da vida só teologizando e voltar mais à simplicidade da loucura de recomeçar as coisas simples para poder ganhar alma? Como meu coração é enganoso e precisa recomeçar de novo, e a mensagem dói mais aí do que aqui, e aqui também ela fala muito mais do que aí, porque o principal para recomeçar de novo sou eu preciso recomeçar de novo, porque a obra de Deus, ela é preciosa para nós recomeçarmos de novo. Vamos recomeçar de novo. Ele está nos esperando na Galileia. E eu fico imaginando os discípulos vendo ele lá na Galileia. Eles de braços abertos esperando a gente recomeçar de novo. Lá na Galileia. E o recado é esse. Antes de você chegar, querer recomeçar de novo, ele já está te esperando lá primeiro. Enquanto você pensar em recomeçar de novo, ele vai falar para você, está demorando, hein? Já estava te esperando faz tempo. Porque ele vai adiante de vós. Ele vai adiante de vós. Adiante de vós é, ele está interessado em que você recomece de novo. Oh, glória. Esse é o momento de nós recomeçarmos de novo. É isso que Mateus quer. Que o Cristo ressurreto sempre tenha uma nova oportunidade. Coitado de mim, se ele não fosse vivo, tivesse ressuscitado, pastor Heraldo, ao terceiro dia. Pastor Diogo, não teria uma oportunidade, mas ele está dizendo... Jefferson, eu te esperei na Galileia. Quando eu acordei, deixei os homens, deixei as críticas, olhei para esse texto e disse, opa, Cristo está esperando eu recomeçar de novo. A gente sacode a poeira, levante a nossa cabeça e recomeçamos de novo. Ele tem sempre uma oportunidade para você recomeçar de novo. Como hoje é uma madrugada de recomeço. Ele vai despertar você numa madrugada. Eu lembro quando, uma madrugada de vigília como essa, filho, era crente bombando, ligando para a gente, opa, tem vigília, tem vigília. O Facebook não era fofoca, não era crítica. O Facebook era dizendo, poxa, tem vigília, tem vigília, tem vigília, tem vigília. Todo mundo queria. Como a nossa geração precisa recomeçar de novo. Como nós precisamos amar as coisas de Deus de novo, amar. Ter paixão pelas coisas de Deus, amor pelas coisas de Deus, zelo pelas coisas de Deus. Precisamos recomeçar um coração de novo pelas coisas de Deus. Porque uma verdade é, né? Quando a gente curtiu o carnaval, era 3 dias com os olhos desse tamanho, instalado, e ninguém tinha sono. Depois, quarta-feira de cinza, tava nós lá, ia trabalhar sem dormir, cara. E você falava pro cara, você tá com sono? Tô nada. Se tivesse mais carnaval tinha que ser 8 dias. Eu vi os caras falando assim, carnaval tinha que ser 8 dias, que a gente ia virar. E quando você vira crente? Quando vira crente, o cara não aguenta 3 horas de culto, que ele já tem sono. De vigília, então, nem se fala. O cara fica perturbado. Mas quando estava servido ao diabo, cara, ele balançava para lá e para cá. O cara não dormia. Eu digo para mim. Aí vira crente, o demônio da preguiça espiritual pega ele e ele acha que é natural. É por isso que é necessário recomeçar de novo. Um despertar espiritual apaixonado. Que na Fapige, irmão, virava que era uma beleza. E para Jesus, deixa eu falar aqui, eu vou falar. Para Jesus, o pregador precisa mandar o povo levantar a mão. Pro Luciano, pros caras sertanejão, ele nem manda, o povo já tá assim, ó. Não manda, o cara é homem, o cara não presta pra nada. Aquela música de corno, desculpa dizer, mas é verdade. Chifre no asfalto, e tá todo mundo assim, chifre no asfalto, e o povo tá assim, ó, chifre no asfalto. E o povo erguendo a mão, aí vira crente, a gente tem que mandar o ser erguer a mão, toma vergonha na cara, porque Cristo é muito mais do que eles, muito mais merecedor. E eu não consigo entender essas coisas na igreja. A gente precisa tomar vergonha na cara, irmão. Porque é uma verdade, é um novo recomeço esse negócio. As crianças dormindo na vigília, até tudo bem. Mas você, cavalo velho, que não dormia pro Zezé de Camargo, não dormia pro Sandy Júnior. Isso é uma vergonha, toma vergonha, rapaz. O cara era maloqueiro, virava na boca, cheirando cocaína, e vem pra Jesus, dorme. Lá na cocaína, você não dormia, né? Nossa, que isso é? Qual safadeza, rapaz? Nem fumando maconha, o bicho dormia. Que o negócio dá um sono. O cara não dormia. Aí vem pra Jesus. Eu não consigo entender, cara. Meia hora de culto, o cara tá assim... Não, irmão, isso aí não é normal. Isso aí é um Deus chamando você para Galileia para dizer, vamos recomeçar de novo. E recomeçar de novo, ele vai pegar no seu pé para você aprender a adorar a ele, que é digno. Digno. Aí tem gente que fala assim, pô, Jefferson, sacanagem, mas sacanagem. Isso aqui é porão, ó. Pô, nem os batistas tradicionais estão igual no meio pentecostal, cara. Não estou acreditando que eu estou vivendo um pentecostalismo desse jeito. O crente dormindo na vigília. Dormindo em culto, nem em vigília. O crente dorme em culto. Eu olho para ele e falo assim, se o Zezé de Camargo viesse você assim, no show dele, ele ia te xingar. Eu sei que o Zezé, sei lá, quem gosta, é funk, é não sei o quê, é tanta coisa. Mas nós precisamos que o Espírito de Deus tome conta do nosso coração. Precisamos entender quem é o nosso Senhor, quem é o nosso soberano Deus. E Ele está chamando a gente para recomeçar na Galileia. Versículo de número 9, tem outro eis que, e eu encerro aqui. Eis que Jesus veio ao encontro delas, agora quem vem é o próprio Cristo. Que momento que Jesus vem ao encontro delas? A Bíblia diz em momento que elas estão saindo correndo do sepulcro, porque elas estão com a notícia de recomeçar de novo. E todos que têm na sua consciência que Cristo falou para ele que tem uma notícia, que alguém, ou que elas, ou que seja quem for, há uma notícia de recomeçar de novo, automaticamente a ação é correr para isso. Não é esperar, é ter uma ação depressa para isso. Tomadas de medo e de grande alegria. A psicologia diz que é impossível alguém ter medo e alegria ao mesmo tempo. Mas diante do poder de Deus, há uma capacidade da gente obter o temor de Deus e ainda obter a alegria do Espírito de Deus. Correram e anunciaram aos discípulos. Versículo de número 9. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas aproximou-se, abraçou-lhe os pés e o adoraram. Mateus quer que nós prestemos atenção nesse versículo de novo. Ele começa com cai edu de novo. Eis que, cai edu, preste de novo atenção. Atenção para quê? Atenção para a reação da igreja quando ela tem a mensagem do Cristo ressurreto. Qual é a ação? As mulheres se encurvaram. Ó. Segunda ação. Elas adoraram. Mateus quer que a gente preste atenção só nisso. Olhe para isso. Veja isso. Para tudo que você está fazendo. E veja qual é a reação da igreja quando ela tem uma mensagem de um Cristo que não está morto, mas está vivo. Não há uma necessidade de eu mandar ninguém gritar. Quando ela percebe que Cristo está vivo, ela automaticamente ela tem uma reação. Qual? Se encurvar. Segundo, adorar. Repito, não há necessidade de eu mandar você adorar. Quando eu digo que ele está vivo, a reação da igreja. Eu me encorvo perante a soberania dele e eu adoro a ele. Mas quando a gente vive umas mensagens opostas da ressurreição, a gente precisa tirar a adoração da igreja, colocar coisas na igreja para que a igreja tenha uma reação de adoração. E Mateus quer ensinar a gente que a maior necessidade para fazer a igreja se encurvar é voltar a pregar a ressurreição de Cristo. Porque quando eu falo da ressurreição, eu falo da nossa vitória. Eu não preciso, é só eu dizer aqui que Cristo está vivo. Se você entender isso, você já tem que curvar a sua cabeça e dizer obrigado, porque o Senhor venceu a morte e eu também vencerei a morte. Só que a igreja não consegue hoje compreender a veracidade da mensagem da ressurreição. Ela não percebe o que é vencer a morte. A reação das mulheres foi: ele está vivo. Se encurvaram aos pés de Jesus. Quando você entende que ele está vivo, eu não preciso inventar uma mensagem de carro, de autoajuda, de coach, nada. Você já se encurva. Você já entende isso. E qual é a reação? Você já o adora. Olha a reação delas. Mateus quer que a gente olhe para isso aqui, ó. Preste atenção nisso. Mateus quer, é como se Mateus falasse assim: para o que vocês estão fazendo e olha atenção para o texto bíblico. Quando ela viu que ele está vivo, ela se curvou aos pés dele. Que mais? Elas não deixaram. deixaram de adorar a Ele, de glorificar a Ele, de exaltar a Ele, de magnificar o nome dEle. Não precisou elas dizer assim: que o Senhor vai me dar? Que o Senhor tem para me oferecer? Não teve isso. Ele não disse nada. Ele só disse: estou vivo. Já foi o bastante. A igreja não precisa de inventar nada. É só de saber que Ele está vivo. E eu vou repetir que Ele está vivo. Ele venceu a morte. É como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo de número 15. Tragada foi a morte na vitória. Ô morte, aonde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte, Ele venceu a morte. Quando nós falamos disso, a morte treme, a morte sacode, os demônios ficam aterrorizados, porque Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte. E quando eu falo que Ele venceu a morte, eu falo do triunfo da igreja. É por isso que Ele disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. A palavra grega inferno aqui, a porta do inferno, não é demônio. A palavra grega ali, as portas da morte, não é demônio, está equivocado. Ali é morte. As portas da morte não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Qual é a reação de saber que Ele venceu a morte? Adorar a Ele. Nós adoramos a Ele, não porque Ele vai oferecer carro, casa, não, nada disso. Nós adoramos a Ele porque Ele venceu a morte. É por isso que eu adoro a Ele. Porque Ele venceu. E Mateus disse: qual é a reação da igreja? A reação da igreja é, quando ela ouvir um hino dizendo que Ele está vivo, ela já tem que ter o coração assim, ó, adorar a Ele porque Ele venceu a morte. Mateus quer que nós tenhamos uma igreja viva. Não essas balelas que está acontecendo na nossa geração, mas uma igreja viva, que adora Cristo vivo, que venceu a morte, saiu do sepulcro e está aqui no nosso meio e merece ser adorado, porque Ele venceu a morte. Por isso, Mateus quer que a gente prestemos atenção nisso. Ela abraçou os pés dEle, elas abraçaram os pés dEle. É como se elas estivessem curvadas diante do pés dEle. A igreja, ela se curva. Ó, não tem soberba para uma mensagem da ressurreição. Todo lugar daqueles que, da igreja, quando eu digo igreja, eu digo igreja. Não só filhos do rei, mas eu digo a igreja da nossa geração. Ela está precisando se encurvar. Tem muito cara soberbão que ele não entende. Se acha alguém, se acha alguma coisa, mas a culpa é dos púlpitos que não pregam uma mensagem da ressurreição, porque a mensagem da ressurreição é aqui, ó. O cara se... Mateus está dizendo aqui, vê qual é a reação quando alguém vê ele vivo. Se curvar aos pés dEle. Não tem outro lugar para a igreja ficar a não ser nos pés de Cristo, a não ser debaixo dos pés dEle, porque debaixo dos pés dEle há uma honra, não é humilhação, é honra para a igreja estar nos pés de Jesus. Então nessa noite há o poder de Deus do terremoto, há também um novo recomeço, e há uns pés para nós adorarmos Ele, para a glória do nome dEle. Se coloque de pé. Nós precisamos voltar. Diogão, pode chamar a banda para dar mais uma bandada? Como é que é? Então, deixa, se o Diogão permitiu. Os caras vêm de São Paulo, vão usar os caras, hein, Diogão? Não é não? Vai, só os caras aí, pô, vem. Até o dedo deles ficar fininho. A banda é top, cara. Eu não vou cantar não, porque se eu cantar, eu falar pra você, o ex-queiro nem parece mais. Acaba tudo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quem aqui quer recomeçar de novo? Eu sou o primeiro. Há um novo recomeço para o nosso coração. Há uma nova oportunidade para nós. Nós precisamos voltar. A pregar a mensagem que Ele vive. Como aquele hino simples da harpa. Porque Ele vive, posso crer no amor. Isso aqui tem que tremer o coração da igreja. Não é porque é da harpa, mas é porque Ele vive. Só porque Ele vive. E nós, daqui a pouco vamos encontrar com aquele Cristo que está vivo. Como Paulo disse, assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, o veremos. Quem aqui ainda tem vontade de ver como Ele é? Quando a gente fala da ressurreição, a gente está ligando o arrebatamento da igreja. Eu me lembro quando eu comecei na igreja, falava sobre a volta de Jesus. Oh, coisa linda, é verdade? A minha perna tremia. Hoje você fala a volta de Jesus, o crente fala assim, ah não, minha faculdade, meu namorado. Pô, agora eu vou casar, Jesus vai voltar agora, pô, sacanagem, não acredito. Esse cara vai pregar sobre a volta de Jesus. Pô, agora que eu estou namorando, agora que a minha... Não tem mais, porque saiu, mas Cristo ainda está voltando. Ele vai voltar, e oxalá, se fosse agora, nós o veremos como Ele é. E eu sei que os filhos do rei estão esperando a volta do Nazareno. E Ele vai voltar. E uma das coisas mais maravilhosas é, veremos a face de Jesus como Ele é. E reconhecemos. Vai valer a pena todas as suas aflições, se é como disse Paulo, se tem sofrido pelo Evangelho. Mas quem realmente sofrer pelo Evangelho vai ver Jesus como Ele é. E eu ainda sou apaixonado pelo arrebatamento da igreja, sabendo que Ele vai voltar para buscar a tua noiva. E quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós estamos falando do arrebatamento da igreja. É por isso que você não pode deixar de adorar a Ele. É por isso que você não deve parar nenhum momento da sua história. Se caiu, Ele te espera na Galileia. Está fraco, Ele está me esperando na Galileia. Não estou conseguindo ir para o culto, não para. Caiu, está fraco, levanta, Ele te espera na Galileia, dizendo, vamos recomeçar quantas vezes for, mas não para, não deixe de recomeçar, porque Cristo está voltando. Vamos adorar a Deus com essa banda em nome de Jesus. Aleluia. Se curva nos pés dEle e o adora. Aleluia.